CearaCast, o seu podcast de análise do comportamento feito com a gaiatice cearense.
Sejam bem-vindos, meus caros amigos analistas do comportamento. Eu sou Ian Valderlon e o universitário é o rato branco do Laboratório da Psicologia.
Eu sou Roberto Pessoa Neto e o Ian empatou meu sextão.
Olá, pessoal. Meu nome é Petrus e o verdadeiro laboratório são os amigos que a gente faz no caminho.
Olha, que lindo!
Petrus chegou, né? Reforçador.
Bom, fiquei pensando bastante aí.
Eu sou a Beatriz Gomes e esse aqui é meu esquenta.
Olha, tá aí, cara, tu tem que fazer que nem a Bia, cara. Depois daqui tu vai fazer algo mais reforçador ainda.
Não sei se vai dar tempo.
A noite é uma criança, amigo.
E eu sou a criança.
Oi, pessoal, eu sou a Rebeca Viana e eu não cheguei a tempo de saber que frase é essa.
Oi, pessoal, eu sou a Tainá e eu tenho literalmente uma semana de Linar que eu não sei o que eu estou fazendo aqui.
Tá cuidando da social media aí, cara, bombando nas redes sociais. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas. Esse aqui é o CearaCast, voltando das profundezas da internet depois de algum tempo e agora vinculado ao...
Laboratório de Investigações em Análise do Comportamento.
Linac na Unifor. Tá? Nessa nova proposta, a gente vai gravar presencialmente depois de muitos anos e vai fazer episódios, pretendo eu, com uma razão fixa de 2 episódios por mês e intervalo fixo de 15 dias também, né? Bora ver se a gente consegue esse esquema de reforçamento aí. A gente está no Linac porque agora eu sou professor da Unifor e eu sou só a CearaCast para a Unifor. E eu também agora sou coordenador do Linac, e por isso nada mais justo do que a CearaCast virar uma extensão do Linac, né? Então a proposta que a gente é cearense, eu acho. E vamos lá, gente, vamos falar um pouquinho, já que a gente tá fazendo o primeiro episódio ao vivo na Unifor, gravado presencialmente com os integrantes do Linac, Eu queria que vocês falassem para mim, para a audiência, para a comunidade, o que está acontecendo no Linac, quais pesquisas que estão acontecendo e as atividades que a gente está desenvolvendo neste semestre aqui de 2023. Porque o pessoal pode estar ouvindo daqui a 25 anos, né? Ninguém sabe. Meu caro Roberto, conte aí para a gente um pouquinho da sua história no Linac e o que você sabe que está acontecendo aqui, que eu já ouvi falar que quem sabe de tudo no Linac é tu mesmo.
Não. Tudo eu não sei. Inclusive, a gente está agora passando, né, para uma nova fase também, agora com você entrando, de fazer uma organização geral, para tudo ficar claro também, né, para todos os membros. E eu estou no Linac desde a fundação. Comecei fazendo uma disciplina aqui da Unifor, chamada Ócio, Tempo Livre e Lazer.
Era criança ainda, né?
Criança. Ainda sou, né? Não deixo de ser. E nessa disciplina, né, o professor da disciplina, ele conhecia a professora Fabiana, os dois participavam no laboratório da pós aqui da Unifor. E eu cheguei pra ele e falei, Clayton, eu queria estudar esse negócio aí, mas com análise do comportamento. E aí ele falou, rapaz, tem uma professora que eu conheço, que é a Fabiana, e a professora Fabiana é da análise de comportamento e está lá no laboratório, que vocês não se juntam. E aí, na época, né, eu e a Lívia, que era um estudante da Fabiana de monitoria, e o Pedro Lucas Imbiriba, a gente se juntou, né, a gente começou a fazer os primeiros estudos lá no Linac, e era muito voltado, né, essa área do Ócio, ela é muito voltada para psicologia social do trabalho. E aí foi indo, né, todos esses anos, né, hoje eu tô principalmente numa área que é relacionada com gamificação, a gente produziu uma lixeira interativa, né? A lixeira, ela faz uns sonzinhos, ela é meio gaiata, assim. E a gente tem um aplicativo em conjunto, eles são integrados, e a nossa ideia, né, era aumentar o comportamento de descarte adequado de lixo, né, no centro de convivências aqui da universidade. Hoje o projeto, né, já tá nas etapas finais, a gente já fez um teste de habilidade, ele tá rodando, falta só a intervenção pra gente saber como é que tá e se deu certo.
Que é uma proposta de intervenção pra aumentar a frequência de jogar lixo no lixo, né?
Jogar lixo no lixo, exatamente.
Que era pra ser um negócio, né, cara, muito... básico.
Óbvio.
Mas, infelizmente, e aqui junta muito gato, junta muita coisa, né, nessas regiões, e também os funcionários ficam sobrecarregados, então era uma forma, né, da gente resolver esse problema.
Então, a gente usando a análise do comportamento para tornar o mundo um lugar melhor, começando jogando lixo no lixo. Bia, o que mais que tem acontecendo no LINAC atualmente?
Então, gente, eu sou a Beatriz, Bia, para os íntimos, vocês são íntimos, fiquem à vontade. Eu entrei no LINAC em 2020, então a gente tem aí 3 aninhos de LINAC, quase. E vocês sabem, né, o que aconteceu em 2020, pandemia.
Uhum.
Então, foi um grande desafio começar a fazer ciência nesse contexto, né, de ter que se adaptar ao que podia ser feito naquele momento. E de cara eu entrei no projeto do tabagismo, certo? Que é um trabalho multidisciplinar, a gente faz parte de uma equipe multidisciplinar. Então a gente trabalha junto com o pessoal da medicina, da fono, o pessoal da TI, todo mundo em conjunto tentando fazer algo surgir. E esse algo é um aplicativo para sensação ao tabagismo, certo? Existem muitos já, se vocês forem botar aí na Google Store, na Play Store, na Apple Store, vocês vão ver que tem muitos. Mas de onde é que vem esses aplicativos, né? O nosso intuito é um aplicativo que realmente seja embasado cientificamente e não dos achados das cabeças, fontes vozes da minha cabeça, né? Então, a gente tá tentando fazer algo sério relacionado a isso. Quando eu iniciei, era só mato. Realmente, a gente só tinha as telas. A gente caminhou muito nos últimos 3 anos e hoje a gente já tá na fase também de teste de usabilidade. E durante a pandemia, a gente acabou adaptando muito para um trabalho de netnografia. Uhum. Porque a gente encontrou um aplicativo que tinha uma comunidade digital, onde os tabagistas e ex-tabagistas também se comunicavam. E a gente também acabou trabalhando nesse sentido de entender a percepção deles sobre a Covid, né? Porque, querendo ou não, são pessoas no grupo de risco. Então a gente também fez esse trabalho super legal de netnografia nesse período pontual da pandemia.
E aí vocês já estão aí em vias de conseguir ter algo próximo de um produto, de uma coisa que vá servir para a comunidade, né?
Isso.
Tudo baseado, é um trabalho multidisciplinar, mas com a base da análise de comportamento, né?
Sim, gente? Sim. A gente acha que sabe, né? No senso comum, a gente acha que sabe que é óbvio o que as pessoas precisam, ou então o que faz as pessoas se engajarem em certos comportamentos, mas não é óbvio, né? Queríamos que fosse, mas não é. Existe muito trabalho por trás.
Saber não é o mesmo que fazer, tá, gente? Se fosse, a gente não teria gente pra atender, né? Nos nossos contextos.
Isso.
Muito obrigado, Bia.
Eu que agradeço.
Rebeca, o que tá rolando no LINAC que tu sabe?
Oi, gente. Então, novidades. Eu tô fazendo parte de um novo projeto do LINAC. A gente tá começando agora, o projeto acabou de ser aprovado. E é sobre inflexibilidade psicológica e práticas parentais em pais e mães de crianças autistas. Então, super ligado com a ACT, né, a Terapia de Aceitação e Compromisso. E a gente vai tentar compreender a inflexibilidade psicológica parental e as implicações nessas práticas parentais. E aí a gente objetiva, né, coletar dados quanti e quali, então vai ser uma coisa bem pra gente tentar aprofundar o máximo desse assunto. E a gente quer primeiramente ver a correlação entre os níveis de fusão cognitiva e esquiva experiencial com as práticas e os estilos parentais. E depois a gente vai tentar tirar um pouco mais desses pais de como são essas práticas parentais. Então a gente ainda está na fase de planejar a coleta de dados, mas eu acredito que vai ser um estudo que vai trazer muitas informações assim para o nosso meio. E é isso.
Sensacional! Aí você que está ouvindo aí está pensando assim, isso tudo num laboratório de graduação. Ação é isso mesmo. O LINAC tem dessas, tá, gente? Temos outras pesquisas aí acontecendo. Petros, tu quer falar alguma?
Sim. Eu entrei no laboratório em 2019. Eu tive que parar pra ver quanto tempo fazia, né? Uns aninhos aí. E de lá pra cá, eu já andei por muitos projetos. Mas atualmente, eu tô ajudando em um projeto que não é de minha autoria, do Lucas Araújo, aluno da Unifor, mas que busca investigar a subjetividade pela lente do behaviorismo radical e do contextualismo funcional, mais precisamente na teoria das molduras relacionais, e traçar ali convergências, divergências e discussões.
Excelente, excelente. Petros, fala aí pra galera que tá ouvindo a Cearacast Ó, gente, o Cearacast tá ocorrendo em Fortaleza. Petros, tu tá onde?
Nesse momento eu estou me aventurando por terras mineiras, mais precisamente Belo Horizonte. Cheguei aqui ano passado por conta do mestrado. Eu tento evitar um pouquinho o meu sotaque, que às vezes sai um pouquinho. Quero manter
ninguém
o cearense.
Ninguém percebeu aqui, ninguém. Não, ninguém.
Eu não falo bastante aí, já é complicado, mas tento manter o meu cearense aí. Mas é isso, falo aqui de BH.
Que maravilha, terra do torresmo. É, temos outras atividades acontecendo no laboratório, tá, gente? Que é um laboratório de análise do comportamento. Tal qual, Rebeca, temos a Letícia, que também está com uma pesquisa embrionária aí sobre autocontrole relacionado a... autonomia de estudantes universitários e algumas outras coisinhas que a gente ainda está definindo, né? Mas a gente vai fazer essa empreitada sobre autocontrole no contexto da graduação também. Está começando, né? A gente ainda está nessa fase junto com a Rebeca, né? De planejar coisas, pensar metodologias, coletas de dados e tudo relacionado à pesquisa. E, para além da pesquisa, porque não é só de pesquisa que se faz um laboratório, a gente também tem outras atividades acontecendo, né, gente? O que tá rolando além de pesquisas, produção de dados, aplicações e etc?
O LINAC, historicamente, né, ele oferece dois grupos de estudo. Então a gente tem um grupo de estudos de análise de comportamento básico e a gente tem um grupo de estudos avançados. O grupo de estudos básicos começou hoje. Hoje foi o primeiro encontro, o avançado
hoje
também.
Hoje
né?
O dia foi cheio, né, cara?
Aqui desde de noite. De 13 horas, cara. E esses grupos eles já estão acontecendo há muitos anos, desde a fundação, né, do laboratório. E é uma forma também da gente estar introduzindo o pessoal que quer buscar um pouco a mais sobre análise de comportamento. Principalmente com as reduções, né, que vem acontecendo, da carga horária relacionada com isso. Então é uma oportunidade, a gente vê realmente que a comunidade precisa e sempre está presente.
Aí são dois grupos de estudo, né? Com temáticas de análise de comportamento, mas temáticas diferentes. Quais são os dois, gente?
É o básico e o avançado.
O avançado, ele é baseado naquele livrinho roxo lindo, Formulação de Caso. É o Teoria e Formulação de Casos em Análise Comportamental Clínica. É um livro... Que trabalha, né, com a teoria, com a base da análise do comportamento.
Fala, cita as autoras.
A Ana Karina de Farias, a Flávia Nunes Fonseca e a Lorena Neri. São as organizadoras,
isso,
né?
Mas, as organizadoras.
Mas, assim, cada capítulo escrito por um autor aqui da nossa... do Brasileiros. Tem muita gente conhecida, inclusive. Muita gente, assim, que eu sigo no Instagram, que eu sou fã. Né? Que a gente... Ai, meu Deus, é fulano.
Uma coisa boa da análise do comportamento é que as nossas referências ainda estão andando por aí, né? A gente vê a galera.
Não vou citar nomes, mas eu fico... Ai, meu Deus, tô lendo o texto de fulano. Sou fã.
A primeira vez que eu vi o Emmanuel Torinho, eu olhei assim pra ele aí... imaginei na cabeça dele. Olha ali o Torinho 2009.
E ele é bem baixinho, né, Ian? Então você viu de longe,
não,
assim, já
cara,
admirando.
O bicho vem fazendo sombra de longe, assim, parece um eclipse. Ô, professor, eu sei que você não tá ouvindo aqui, né? Fica essa aí. Gente, muito bacana. Você que tá ouvindo o Aceracast e conhece o LINAC, veja o quanto de coisas interessantes que acontecem lá. Os grupos de estudo já fecharam as vagas, né, gente? A gente anunciou ali, porque pra ter maior qualidade, a gente deixa ali um número restrito de pessoas. Acabou rapidinho, foi melhor do que promoção. Mas todo semestre a gente está abrindo para refazer os grupos, né? Então fique prestando atenção aí que de vez em quando você vai ter a oportunidade de participar dos laboratórios, ou dos grupos de estudo e do laboratório também, né? Que todo ano a gente abre para pessoas entrarem e trabalharem de graça para a gente. Que é isso que a gente... É para isso que a gente precisa de pessoas no laboratório.
Psicologia por amor, tá, gente?
Exatamente.
Mas os grupos de estudos, eles são abertos a pessoas que não são da universidade, nem são da psicologia.
É? É. Sim. Legal.
Então, pessoas que são de outras áreas são super convidadas.
A gente também tem um projeto de grupos de estudos das terapias contextuais. Ano passado a gente fez o que a gente chama de GEACT, né? A gente adora os trocadilhos. E é algo que a gente... Foi um sucesso também, o GEACT. Foi um local de muita conexão, de muita troca. E é uma coisa que... A gente quer manter para 2024, a gente voltar.
Tem meus votos aí para dar tudo certo. E meu incentivo também. Gente, vamos lá, vamos falar. A gente aqui tá para falar. A galera gosta de ouvir o sofrimento dos outros. E as alegrias também, de vez em quando, né? Então conta aí para audiência, para vocês, como é a vida de laboratório, né? Como é fazer parte de um laboratório? Me diga aí, experiências, coisas boas, coisas ótimas, coisas que vocês aprenderam que só daria para aprender no laboratório. Como é para vocês participar de um laboratório durante a graduação?
Olha, eu acho que eu posso resumir numa frase, né? Que é dias de luta e dias de luta. Assim, eu não sei quando vai chegar a glória, a gente torce por ela, mas assim...
Geralmente o padrão de resposta de estudar então, é mantido por muitos reforçadores arbitrários.
Isso.
Para os naturais serem lá na frente, né? Ou aumentar a magnitude lá na frente. É isso, gente, é o futuro.
Mas assim, brincadeiras à parte, eu acho que estar dentro de um laboratório na graduação é um outro mundo dentro da graduação. Não sei se faz sentido. Mas
Inception.
Você. Então, rodar aqui o meu peãozinho. Você chegar nessa rotina da faculdade, de você vir pra aula, assistir 3-4 aulas por dia e você voltar pra casa é uma coisa. Né? Você adentrar no mundo da pesquisa é outra completamente diferente. E assim, parece até, pesquisa é uma coisa, clínica é outra, a graduação é outra, mas assim, estar no laboratório me forçou, vamos dizer assim, a entrar em contato com as bases epistemológicas da análise do comportamento.
Uhum.
Me forçou entre aspas, né, porque eu sou apaixonada por filosofia da ciência. Mas, assim, é uma base que a gente não vê mundo afora, né?
Que se a gente nada, a motivação só vem de dentro, assim, espontaneamente.
e o Linac, ele tem uma característica muito boa, assim, que ele só tem membros que fazem graduação, né? E alguns pesquisadores convidados, né? Eu e o Petrus, né, que somos de fora, o Ian que coordena e a Fabiana. O resto é tudo aluno da graduação. Então, tem seus prós e tem seus contras, né? O melhor pró de todos é que você... A partir do seu engajamento, né, você vai estar tocando projetos, você vai estar sugerindo projetos, projetos elaborados e projetos que muitas vezes são do nível do mestrado, do doutorado, tranquilamente.
E aí eu imagino que tem coisa que só dá para aprender assim.
Com certeza.
Botando a mão na massa, fazendo pesquisa e vendo, indo onde nenhum estudante jamais foi antes.
Exatamente. Eu entrei indo do meu terceiro pro quarto semestre. E, assim, pra mim, me trouxe muita responsabilidade. Assim, eu acho que pra mim foi algo que me diferenciou das minhas amigas. Porque eu sempre notava que eu era uma pessoa muito mais organizada, eu queria fazer os trabalhos todos metodicamente, assim.
Aí tu sabe que todas as amigas estão ouvindo, né?
Não, espero que não. Mas eu acredito que dá um novo olhar pra gente. Eu acho que a gente lê as coisas de uma forma diferente, a gente é mais questionador. Eu acho que tudo isso faz diferença na nossa formação.
Eu precisamente entrei em 2019, sou um dos dinossauros aí. Eu tava entrando no sexto semestre e eu tava muito verdinho na graduação. Eu me lembro que eu tentei uma entrevista pra trabalhar em uma escola e eu não passei nela, né? E fiquei bastante bolado, mas surgiu a oportunidade de entrar para o Linac e às vezes uma porta se fecha para outra entrar. Eu me tornei outra pessoa por essa oportunidade, principalmente por gostar de pesquisar. Assim, gostar de pesquisar é uma palavra muito forte, mas eu consigo... eu consigo lidar bem com pesquisa e eu acho que diante desse cenário, dessa caminhada, eu tive muitos problemas, vezes, e por isso que eu trouxe a frase, o verdadeiro laboratório são os amigos que a gente faz no caminho, porque se tem uma coisa pra unir gente, é a desgraça.
Vocês estão falando isso, o pessoal vai pensar que só tem coisa
boa. Não, mas...
Não, mas tem coisa boa, assim, é uma oportunidade de você estar próximo ali de o que é fazer pesquisa, e claro que você sempre tem muita coisa a aprender, então é um ambiente para você adquirir um novo repertório.
Sabe aquela história que é nas piores condições que a melhor uva cresce? Então, é mais ou menos por aí.
Você foi forjado na intermitência e na punição. Gente, o pessoal tá brincando aqui, tá? Dá trabalho fazer pesquisa, dá trabalho coletar dados, dá trabalho pesquisar. E, obviamente, os resultados disso que vão ter efeito reforçador, né? O resultado dessa atividade que vai ter efeito reforçador, quando a gente tá falando de padrão de estudo, geralmente vem lá na frente, né? Mas... Uhum. sempre tem alguma coisa. Qualquer padrão de resposta só se mantém porque tem reforço no presente. Algum tipo de reforço está acontecendo, né? É isso que a análise do comportamento diz pra gente. Então, assim, tem dificuldades, tem aprendizados. Não falei, mas na minha graduação eu também fui de laboratório, né? O laboratório de análise do comportamento, que é LANAC, que é o mais... Esse não tem como errar o nome, né? LANAC. E que também foi divisor de águas na minha perspectiva acadêmica mesmo. O que, é que eu queria profissionalmente, academicamente, foi na época do laboratório. Foi difícil? Comparado com o mestrado e doutorado, fichinha, né?
Cara, eu não acho não.
Não? Meu Deus do céu, então se cala aí que eu tô falando aqui do mundo ideal, da minha cabeça. Eu tô falando da minha experiência, não,
mas,
tá, Roberto?
Mas
não
assim,
vou, não vou invalidar a sua.
Mas tá? eu comentei isso porque quando você desenvolve essa base na graduação, o mestrado fica muito mais fácil. Porque você entende toda a organização, como tratar, até a questão de você cobrar o orientador. Muitos colegas que não tiveram essa experiência durante a graduação, quando eles chegam no mestrado, eles ficam com medo. Ah, meu Deus, o orientador é famosa, a pessoa, eu segui ela no Instagram e agora eu tô aqui. E aí a pessoa fica com receio, né, de estar entrando em contato, tá? Uma coisa que eu aprendi, até por ter participado da fundação de um laboratório e de diversos outros laboratórios, é que essas pessoas, elas têm muitas demandas no dia a dia dela e você precisa estar o tempo todo. Obviamente, você pergunta, professor, posso ser chato? Aí ele vai falar sim ou não, diz os dias que você não pode falar. Você fica sempre em cima, você desenvolve essa forma de você lidar com o orientador até pros dois depois não ficarem desapontados, né, com a experiência.
Agora tu falou, eu me lembrei que a gente tinha um esquema de razão para mandar mensagem pro orientador. A gente ia revezando, né? A cada 24 horas uma pessoa diferente mandava o mesmo e-mail, mas isso foi recomendação do próprio orientador, então eu vou falar aqui publicamente, tá?
Eu hoje pra Fabi. Fabi, tu já corrigiu o meu artigo.
Aí daqui a uma semana...
Não, é pra segunda!
Então daqui a um dia você já tá lá, dois dias você vai.
Estamos nós aqui falando de pessoas experientes em laboratórios, né? É como se você fizesse duas graduações diferentes, né? Uma em psicologia e uma em pesquisa, ou laboratório.
Perfeito.
Diante dessas coisas todas, Tainá, você que tem uma semaninha de LINAC, por que diabo é que você resolveu entrar no laboratório?
Tá. Assim, meu grande sonho é ser professora. Esse é o sonho, assim... Um sonho que eu sei que também demora o reforço a vir em alguns contextos. Mas eu entendo que para ser uma boa professora, eu preciso saber pesquisar, assim, na minha cabeça, na profissional que eu quero ser. Então é meio que isso.
Faz parte do processo, né? Saber pesquisar. Gente, vou abrir aí a palavra para vocês darem dicas para quem quer se engajar no mundo maravilhoso dos laboratórios durante a graduação. O que, que vocês têm a dizer para essas pessoas?
Antes de eu dar a dica, eu estava pensando aqui que a gente fica brincando que os reforçadores, eles vêm depois, né? Mas se a gente está aqui, se a gente se mantém, é porque tem algo aqui que é reforçador, né?
Uma então, comunidade, né?
Que isso, exatamente. Eu acho que o Petros até estava falando, né? Os amigos que fazemos no caminho, no sofrimento, na dor, a gente dá as mãos e segue. Mas não só isso. Eu acho que a pessoa que a gente se torna, como a Rebeca estava falando, dentro desse contexto, é muito reforçador, né? A gente olhar para si e ver exatamente como a gente se diferencia mesmo. Essa questão de produzir um artigo para mim, por exemplo, no Mundo Unifor, produzir um artigo para... monitoria, é algo que a gente faz com tranquilidade, a gente não se desespera. Eu vi o pessoal na monitoria, tudo, meu Deus, o artigo, tem que escrever, e a gente, não, gente, que é isso, é um artigo. É uma semana aqui, ó, pronto. TCC também, gente, gente, TCC, gente, é só um artigo, um pouquinho mais longo, gente.
Os professores percebem, os professores, perceptível, a diferença.
Percebem, total. É claro, se você saber... Escrever um objetivo. Uhum. Gente, mas como é que eu faço isso? São pequenas coisinhas que ficam óbvias pra gente, querendo ou não. Então, esses bichos de sete cabeças viram... Tem uns cachorrinhos bonitinhos que a gente vai levando, né?
E essa é uma ótima dica para entrar no laboratório, né? Sim. Pra você desenvolver esses repertórios que são muito complexos de serem desenvolvidos apenas nas disciplinas, né?
Não, impossível. Não digo complexo.
Desenvolver essas coisas só nas disciplinas.
É impossível.
E vocês...
E eu queria complementar o da Bia, dessa questão de crescimento pessoal, que algo assim que pra mim foi muito forte, foi lidar com o imprevisível. Uhum. Eu acho que a gente, em laboratório, tem que sempre estar lidando com o imprevisível.
A bendita incontrolabilidade.
Sim. E
material,
eu acho...
inclusive.
Sim. Então eu acho que, pra mim, isso foi um grande aprendizado. Continuo aprendendo, mas eu acho que isso diferencia, sim, a gente. A gente acaba não se assustando com tantas coisas, como a Bia falou. Porque a gente sabe que dá pra fazer um trabalho bem feito, que a gente tem as ferramentas. Mas, realmente, a gente tem que estar direto lidando com... talvez o nosso tema não dá pra ser dessa forma, então a gente tem que adaptar. Às vezes a gente não conseguiu o resultado que a gente estava esperando, então a gente tem que estar sempre aberto a tudo isso.
Sabe aquele negócio que o povo chama de resiliência?
Sim.
A gente chama de resistência à extinção e variabilidade comportamental.
Ou de dia a dia.
Ou de vida, né? O nome disso é vida, né, cara? Roberto, Petros, vocês têm alguma dica pra quem quer ir pro laboratório?
O Petros quer falar?
Fala, Petros.
Pode falar, Roberto.
Qual é a pergunta?
Dicas para quem quer ir para o laboratório.
Olha, eu acho assim, depende muito da sua universidade, o que é que os laboratórios da sua universidade estão oferecendo, né? Aqui na Unifor a gente tem esse privilégio de estar conduzindo grupos de estudo. Cara, você chegar num grupo, né, desse, como um grupo de estudos de análise de comportamento básico, primeiro, né, as pessoas que estão ali, elas fazem parte do laboratório e elas estão... Uhum. Esse grupo, ele existe também para pegar novas pessoas para o laboratório. Então,
sim,
a gente está sempre...
Manter as práticas, né?
Exatamente. Então, a gente está sempre reparando, né? Em padrões específicos,
recrutadores,
né?
Cultos.
Natos, né? Então, por exemplo, hoje a gente estava no grupo, uma pessoa, ela já participou de um jeito diferente, ela já anotou as dúvidas.
Ai, quer dizer
já...
que o GA que é só uma...
Sim.
Estratégia de captação.
Sempre,
também,
né?
Bem, também.
Mas todo grupo de estudos, assim, de um laboratório que tem esse acesso pela graduação, ele pensa, porque a gente tá sempre precisando de pessoas novas, né? Querendo ou não, a vida acadêmica é muito difícil. A gente sempre precisa de pessoas que estão dispostas a ceder um pouquinho, né, do tempo delas, às vezes até muito, pra pesquisa científica.
E a dica realmente assim, do Roberto é, traduzindo, né, vamos dizer assim, não é exatamente o que você faz, ou apenas o que você faz, mas a qualidade,
postura.
Né,
é postura,
do que você... Exatamente. Foi assim também que eu entrei no LINAC. Foi pelo GEAC, chamei a atenção do Petros, ele me indicou pra professora Fabiana, a Rebeca a mesma coisa, as meninas também, a Tainá e a Marília que entraram,
cês
e a Ana Vitória também.
Vocês estão dizendo o esquema da pirâmide todinho, gente.
Mas vocês não querem dica? Tem que ganhar dica.
Mais aberto que
isso. É mais aberto
possível.
Que a gente está já, vamos desenhar.
Tá.
E outra coisa é que eu também queria só finalizar em relação ao laboratório, é que a gente aprende a aprender, né? Esse negócio da Rebeca da imprevisibilidade, a gente aprende que tudo pode ser aprendido. Então, por isso que a gente já não se desespera tanto, porque a gente entende que a gente tem ferramenta pra aprender.
Exatamente.
Mas não evita o desespero.
Não.
Coisa, mas né? A gente tá lá todo mundo junto, abraçado, sofrendo junto, é assim que funciona.
Mas porque sofrimento, a gente já deixou bem claro que sofre, né, amigo? Então...
Mas é como eu disse, qualquer lugar, de qualquer jeito.
Petros, é tua vez, e dá uma dica.
Pegando um pouquinho da âncora do que a Bia falou, é interessante esse aprender a aprender. Eu não sei qual é a visão de pessoas que não estão no laboratório e veem pessoas do laboratório. Mas o que, pelo menos, eu tenho percebido é que, tipo, existe uma certa admiração e tal. Mas, assim, quando eu entrei, eu não sabia praticamente nada. Foi ao longo do percurso que eu fui construindo. Até porque... A gente é estudante, na época eu era estudante de graduação, espero que quem esteja ouvindo esteja na graduação, a gente vai, não é professor, a gente tá ali para aprender. E aí a gente foi... Legal. Se colocando, vai se expondo, né? E com isso a gente vai aprendendo. Né? Só que assim, eu tive o privilégio de que a professora Fabiana, ela mudou assim minha vida, porque ela deu essa oportunidade. Mas se... a pessoa tiver em uma faculdade que não tem laboratório, às vezes contactar um professor próximo, falar de uma ideia que quer fazer uma pesquisa, ou até mesmo mandar um e-mail para um professor de outra instituição. Nossa, tem coisa que muda tanto, é só um e-mail enviado, e a gente às vezes acha que a pessoa não vai responder e tal, mas aí de repente o professor responde, cola aqui no laboratório, vem aqui assistir.
Tá fazendo o quê? Vem aqui coletar uns dados.
O professor ama essas coisas.
Aí vai subindo na hierarquia
de um laboratório. Vocês percebem que o Petrus vai já criar as testemunhas de Skinner, né? Encontrou a salvação na análise do comportamento. O Petrus estava perdido aí. Alguém bateu a porta dele.
Eu acho...
era testemunha de TCC antes. Tive assim uma virada.
Eu acho que pra mim a dica, resumindo tudo, é seja cara de pau.
Concordo.
Seja cara de pau. Fale com o professor, fale com pessoas que fazem parte do laboratório. Exatamente, mete as caras.
É isso, gente. Se você aí tá sem fazer nada, arruma mais um problema pra sua vida, né? Laboratório.
Exatamente.
Vai dar tudo certo. Gente, acho que temos uma Cearacast. Queria agradecer a todos vocês que estão aqui. Queria agradecer a todo mundo que tá aí ouvindo. Vá lá nas redes sociais do Linac e do Cearacast. Tem sempre coisa boa acontecendo por lá. Vocês podem mandar perguntas, sugestões, ideias, críticas, qualquer coisinha. Compartilha esse episódio aí com a sua galera. Veja se alguém se interessa ali, tá na dúvida se vai para um laboratório ou comprou bicicleta. E aí você sugere o episódio e a pessoa decide comprar a bicicleta, né? Muito obrigado vocês, meu povo. Muito obrigado vocês que ouviram. E a gente se ouve no próximo Cearacast.
A Cearacast é uma atividade de extensão do Laboratório de Investigação e Análise do Comportamento, vinculado ao curso de Psicologia da Universidade de Fortaleza.